Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa.
Soltinhos para mais um.
Vocês hoje estão cheios de frio. É, está aqui um gelo.
Está um friozinho no Porto, não
é? Pois, é que a questão é que é no Porto.
Mas
pronto, estejam confortáveis.
Sempre.
Vou aqui inclinar a minha cadeirinha para me verem melhor. Está um espetáculo.
Vamos então. Ser animados.
Está tudo sempre. Pronto, vamos arrancar.
Andámos os três.
Um gosto de estar de volta com vocês.
Sim, agora estamos de volta aos três. Também. Então siga.
Não é preciso.
Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou o Afonso Couto, estou aqui com os mágicos Zé Rabassa e Ricardo Quinteiro. Estamos de regresso depois de dois episódios gravados no Thinking Football Summit. Para quem ainda não viu, aproveitem. São grandes entrevistas com o Edinho e com o Elton. E já agora deixem o like e subscribe, que isto não anda sozinho. Precisamos de vocês.
Está a ganhar a ginga.
Está a ganhar a ginga. Vamos começar então por falar, portanto, e tendo esta semana de interregno, sem falarmos de atualidade esportiva, começámos com as noites europeias, não é? As grandes noites europeias estão de regresso. E, portanto, vamos falar um bocadinho desta jornada e também da jornada europeia, que teve alguns dissabores e também vitórias para as equipas portuguesas.
E outros sabores.
Tutti frutti. Pronto, vamos começar então pelo jogo do Benfica no campeonato contra o Portimonense. Ricardo, queres começar por fazer a tua análise a esta vitória do Benfica?
Sim, já que fui o único que viu o jogo.
Não, esse eu vi, eu não vi o da Champions, estava no voo, estava de férias. Também mereço.
Então vamos começar primeiro pelo da Liga.
Força.
Pronto, acho que foi um jogo que teve algumas semelhanças com aquilo que tinha sido a última jornada, que também foi fora contra o Vizela, um jogo em que o Benfica entra muito bem, desta vez com algumas alterações no 11, saiu o António Silva, o Di Maria por lesão, e também o João Neves também veio ao banco, entrou o Florentino, mas a história do jogo é relativamente semelhante. Uma vez que o Benfica entra muito forte, começa a ganhar, rapidamente se põe numa situação confortável de 2-0, tem várias oportunidades para fazer o 3-0 e matar o jogo.
Nomeadamente o Rafa, não é?
Nomeadamente o Rafa, que eu acho que cheguei à conclusão que ele não tem pé esquerdo. É impressionante como ele não consegue finalizar, puxa para um lado. Ainda assim, acho que foi melhor, foi a par do Neves, foram os melhores em campo. Pronto, depois o Portimonense com mérito chega ao 2-1, tem uma oportunidade clara de fazer o 2-2 pelo através do penalti, defesa de Trubin, e depois o Benfica com naturalidade e também, a meu ver, com mérito, chega ao 3-1 e acaba por se pôr confortável. Só algumas notas em relação a este jogo. O Trubin, fruto da minha memória, quero falar no fim. Quanto ao resto, acho que bateu muito bem, faz um grande gol. A defesa também teve relativamente consistente. Continuo a achar que o Austin é um grande jogador, mas é subaproveitado jogando à esquerda. O Morato, acho que é um jogador que, ainda que tenha alguma qualidade, eu gostava mais de o ver como porteiro do Lux do que propriamente pelo porte e pela ginga que traz, do que propriamente como central do Benfica. O meio-campo do Benfica, o Florentino só sabe passar para o lado, pelo menos nestes jogos, muito, muito importante na recuperação de bola, mas não consegue fazer
um passo
vertical algum. Coque-se bem. Neres a provar que não é só bom a sair do banco e faz um jogo, a meu ver, extraordinário. Musa, aqui e ali, com algumas deficiências, mas o que é certo é que vai marcando. E João Mário, apesar de fazer um jogo relativamente consistente, não acho que seja o melhor João Mário que vimos, por exemplo, há um ano no início da época. Quanto às entradas, destaque para João Neves, que acho que é um ponteiro que o Benfica ali tem, não falha um passo. Já dissemos aqui várias vezes que é parecido com o João Moutinho, quando tinha a idade, e eu volto a reafirmar isso, acho que ainda pode ser melhor. Deposito muita confiança no João. E queria só dar aqui uma nota, eu volto a dizer pela terceira vez que, se eu me enganar, eu peço desculpa, mas eu vi uma notícia que fiquei muito, muito preocupado, porque é um restaurante que eu gosto bastante, que é o Chimarrão. E,
eu pensei que era o Solados Presuntos.
Também, mas, mas como posso ir mais vezes ao Chimarrão do que ao Solados Presuntos, vi uma notícia que me deixou muito, muito preocupada. O Chimarrão da Alameda dos Oceanos está em ruptura de estoque desde Eliseu, que não se vivia uma situação destas no restaurante da Expo. Porque, ao que parece, Arthur Cabral...
Três horas a fumar.
Mais uma ensaiada, incrível. Ao que parece, Arthur Cabral acabou com o estoque de fraldinha, picanha e banana frita. Parece-me preocupante um jogador de 20 milhões que está naquela condição física e que ainda que já tenha mudado de esteiras, como eu disse, que não gosto de jogadores de ponta de lança a jogar de puma, agora usa umas antigas copas. Tem a produção que tem, que é completamente insuficiente e inaceitável para um jogador que se diz custar 20 milhões e que vem rotulado como uma mais-valia. Foi esta a minha análise ao Benfica na Liga.
Muito bem, Zé. Queres acrescentar aqui?
Eu tenho que confessar. Falámos disto em off. Não vi o Benfica por inteiro. Vi também as passes.
Confessa-te.
Estou-me a confessar. Já posso ver a seguir. Acho que o pouco que eu vi é uma equipa que domina, vai dominando o jogo, mas não acaba-se com o jogo quando tem que matar o jogo. E acho que a mesma crítica pode ser feita ao Sporting e ao Porto, neste campeonato pelo menos. São equipas que estão incapazes de selar o jogo quando tem que ser selado, como o Benfica fazia o ano passado.
Não. Eu acho que é um bocadinho diferente em relação ao Porto. O Porto anda-se a arrastar e depois tem feito...
Eu não estou a dizer que jogam igual ou que jogam, têm a mesma produção de jogo. Estou a dizer que as três têm a mesma dificuldade, ou estão a ter a mesma dificuldade. O que só pode ser lisonjeiro para o resto das equipas que temos na Liga, porque este ano acho que há um nível, e os resultados têm demonstrado isso, há um nível competitivo já muito mais aproximado entre... Obviamente não estão ao mesmo nível, naturalmente, mas há muito mais aproximado entre a camada superior da Liga e as equipas que dizem pequenas ou médias. E eu acho que o Benfica, o Porto e o Sporting têm tido essa dificuldade, acho sobretudo que o Benfica, por termos a comparação do Benfica que vimos o ano passado, não consegue acabar com o jogo quando ele tem que ser acabado. Permite ao adversário muitas vezes galvanizar-se e achar que pode igualar, que pode empatar o jogo e que pode até dar a volta ao resultado. Mas o que é certo é que vai ganhando, o Porto também vai ganhando, o Sporting também vai ganhando, melhor ou pior. Acho que estamos a viver uma situação atípica em que nenhum dos três grandes se afirma neste início de campeonato como um dominador. Uma equipa que domina e que entra para o jogo com toda a gente a saber que esse clube vai ganhar o jogo à equipa mais pequena.
Ainda que eu acho que...
Acho que o Benfica também está a participar dessa tipicidade.
Mas eu acho que globalmente o que tu estás a dizer, ok, admito que possa ser até verdadeiro, mas eu acho que são três cenários um bocadinho distintos.
Sim, naturalmente, os três jogam diferente.
Acho que o Benfica quando consegue pegar no jogo, joga claramente melhor do que as outras duas equipas. O Sporting parece uma equipa mais equilibrada em termos de plantel e de ideia de jogo. E por isso é que está a ter os resultados, ainda de todos, que têm sido resultados mais confortáveis.
O Porto não pilha as chulavancas.
Nós estamos a gravar e está a jogar o Rio Ave, está a 2-0, para já não sabemos como é que vai acabar, mas ganhando, que é o que se prevê, continua na liderança. E o Porto, só para terem uma ideia, estive a fazer contas rápidas a bocado de cabeça, só depois dos 90 minutos o Porto tem 8 pontos conquistados, de 16. Ou seja, metade foram conquistados depois dos 90 minutos.
Sim, mas também vale, quer dizer.
Não, mas aí podemos olhar isto de 2...
7 pontos.
8, eu tenho 2 mais 3 mais 1 mais 2.
Então faz... Ah, ok. Estava empate. Não, estão 3 golos da vitória nos 90 minutos, mais um golo do empate.
Tenho aqui...
Portanto, 2, 4, 6, 7.
Agora não sei de cabeça. 7 ou 8, mas acho que até são 8.
Sim, independentemente.
Mas... Ou seja, podemos olhar isto dois períodos, que é uma equipa aguerrida, que é e que vai até ao fim e que acaba por ganhar.
Que também é isso um bocado o DNA do...
Exatamente, mas eu acho que é um, volto a dizer, estou sempre a dizer esta expressão, que é um caminho um bocado perigoso. Eu acho que a jogar assim, não estou crendo que nenhum portista ache que isto é caminho e que esteja satisfeito. Acho que nenhum portista, neste momento, da forma como o Porto tem jogado, tirando contra os exilados da guerra da Ucrânia, que jogaram em Hamburgo, em que aí sim fizeram um bom jogo, tirando esse jogo, que acho que é o jogo mais consistente do Porto, ninguém estará, nenhum portista estará propriamente satisfeito.
Sim, mas já lá vamos ao Porto. Eu também queria deixar aqui uma nota solta em relação a este jogo do Benfica, que eu acho que foi uma grande entrada do Benfica, uma grande entrada e que acaba por, em 20 minutos, conseguir praticamente matar o jogo. Acho que é um jogo de redenção para Bá e Trubin, e não Trubin, que usaram comigo para dizer Trubin. Peço desculpa ao Trubin. Trubin, pronto, ficamos assim. Acho que é um jogo de redenção para esses dois jogadores. O Bá também tem infelicidade no jogo de Salzburgo, acaba por entrar muito bem neste jogo. Portanto, o Benfica consegue fazer uma excelente primeira parte. O Rafa a conseguir aproveitar muito bem um bloco do Portimonense que estava excessivamente alto para aquilo que seria de esperar contra um grande, e tem duas oportunidades praticamente isolado em que falha o golo. Depois, na segunda parte, e o Schmidt tenta gerir o jogo, e eu acho que aí é o fator decisivo para o Benfica.
As substituições que faz.
As substituições, que eu calculo que sejam a pensar neste ciclo de jogos que se aproxima, é começar logo no início do jogo pela titularidade de Morato, que eu acho que o Schmidt pensou que não seria o cenário ideal colocá-lo contra o Porto, mas sim contra o Portimonense, a pensar no facto de que vai ser ele o titular contra o Inter. A meu ver, foi bem jogado por parte de Schmidt, ainda que pareça que possa ser um castigo para António Silva, ou não considero que o seja. Eu acho que o próprio António Silva percebe que o colega tem que ser titular para ganhar rotinas e dinâmica e confiança para abordar dois ou um jogo potencialmente bastante difícil para o Benfica. Na segunda parte, como eu estava a dizer, saem três jogadores que estavam a ser dos melhores do Benfica, o Kokshu, o Musa e o Bá, obrigando o Austin, lá está, uma vez mais, a passar lateral esquerdo para lateral direito. O homem vai para todo lado. E é precisamente por esse lado direito que o Portimonense começa a castigar o Benfica. E Paulo Sérgio muito bem percebe isso, através do Eli Varela, que faz uma excelente segunda parte, sempre a castigar aquele lado direito, até a castigar um bocado o facto do Washington estar muito projetado e João Mário já não estar a conseguir fazer o acompanhamento defensivo.
O João Mário nunca foi
nunca
forte.
Nunca consegue. Tanto que desde o primeiro minuto não consegue.
Tanto que Florentino acaba por estar, que estava a fazer um excelente jogo, acaba por estar negativamente ligado aos dois golos, precisamente por ter ele a ter que estar naquela zona a combatar um bocadinho a ausência do João Mário. No primeiro golo é ele que fecha à direita, mas fecha mal, dá muito espaço entre central e lateral e a bola passa. E aí surge o golo do Eli Varela. E no lance do penalti é o Florentino que perde a bola, que também dá um lance pelo lado direito da defesa do Benfica. E portanto o Benfica aqui, precisamente através dessa substituição, tirando o Bá, acabou por perder ali um bocado o equilíbrio que estava do lado direito. Depois, outro fator que eu considerei muito importante para depois o 3-1 é precisamente este primeiro lance que se tentou abrir, e depois o Benfica naturalmente acaba por aproveitar.
Normal.
E aí, Zé, um bocado discordando um bocadinho daquilo que tu disseste, precisamente quando estas equipas tentam superiorizar-se, isto aconteceu exatamente com o Gil Vicente no Porto, tentam um bocadinho a disputar o jogo, abrem claramente os blocos.
Não, mas aí estamos de acordo.
Isso aí é cão para vinha vindimada para os grandes.
Que é
cão por vinha vindimada, não conheces esta expressão, ficas a conhecer.
Tu queres dizer?
Exato, e tu também, devias conhecer, cheio de vinhas. Isto, como eu estava a dizer, é para os três grandes é ótimo, e foi exatamente assim que aproveitou. Eu queria destacar e queria colocar-vos esta pergunta, que é precisamente o facto de Neres cada vez mais torna difícil para o Schmidt lidar com o ter de colocar o Neres no banco, porque já se percebeu, e ele próprio no Thinking Football deu um bocado a entender isso. Ele não coloca o Di Maria e o Neres ao mesmo tempo, porque precisa de um jogador para equilibrar o jogo naquela posição, que é o João Mário. Porque por mais que o João Mário até possa não estar a fazer exibições, traz aquilo que eu acho que é aquilo que ele procura, que é ter algum critério com bola, alguma segurança, menos perdas de bola, porque o facto de ter Di Maria e Neres é ter dois grandes criativos, dois jogadores que arriscam muito.
E ter duas setas apontadas para a frente e não apontadas para trás.
Sim, e não apontadas para trás. Se bem que o João Mário, em termos defensivos, também não é o que dá maior equilíbrio, mas dá equilíbrio em posse.
Sim.
Que é para os grandes até é a maior segurança em jogo. Portanto, isso aí era que eu vos colocar. Até quando é que Neres faz sentido, ou melhor, até quando é que Neres vai tolerar, por mais bom profissional que seja, é difícil tolerar uma... E vou dizer, o Neres tem 172 minutos em 540 possíveis na Liga e tem 4 contribuições para golo, o que dá uma contribuição cada 40 minutos. Isto é significativo, e qualquer jogador que está neste momento de forma não exige, mas pede a titularidade.
Isso de tolerar, terá que tolerar até enquanto estiver contratualmente vinculado ao Benfica. Se, caso contrário, há estatutos que o prevejam e será sancionado por isso, ainda que tenha a sua...
Percebes que não é isso que eu estou a querer perguntar?
Percebo e chego lá. E, ainda que ele tenha a sua mulher, que é muito forte no Twitter, e continua a mandar papaias para o ar sobre quem deve jogar ou não, eu acho que ele tem que se, como é evidente, sujeitar às opções de Schmidt. Os dois cenários que levantas, eu levanto um terceiro. apesar dos equilíbrios e de até quando é que ele fica contente ou não de estar no banco, acho que a principal razão para o Neres ser suplente utilizado é uma de duas que se funde num só argumento, ou seja, é para já o estatuto de Di Maria que não lhe permite que ele o coloque no banco. Aliás, já é público, Di Maria manifestou que não gosta de ir para o banco e que o Schmidt sabe disso, não estou a dizer nada que seja novidade. E a segunda parte é de que, colocando os dois em campo, e o Benfica a juntar ao Rafa, uhum. E o Benfica não tendo ainda Gonçalo Guedes disponível, e mesmo quando estiver, não sabemos até que ponto é que será uma solução para o imediato, nem tendo propriamente outro repentista, se o grupo foi emprestado, poderia assim de cabeça, seria o outro miúdo, o Tiago Gouveia, também não parece dar garantias de ser uma grande mais-valia para o Benfica, atualmente ao que mostrou ao dia de hoje. E não tendo outro ponta de lança também criativo, móvel ou não,
eu acho que Guedes vai encaixar para aí.
Eu acho que Guedes vai ser suplente de Rafa.
Rafa?
Sim.
Não sei se o Val está com Musa.
Quando entrou, o primeiro jogo que ele faz é até, por acaso, até a ponta de lança, em Arouca. Mas o que eu queria dizer era que o Schmidt olha para Neres como um abre-latas.
Sim, mas é.
Que um jogo que esteja complicado, ele sabe que tem ali um repentista no banco, pode entrar e que vai agitar com certeza com o jogo. E uma vez que não pode tirar nenhum dos outros dois, olha para ele dessa forma. Se eu acho que aquilo que Neres produz é curto, acho. Se eu acho um argumento sensato, também, caso o Di Maria jogue mais ou menos como tem jogado ao longo desta época. Mas acho que é muito difícil lidar com um jogador que, para mim, quando joga, é claramente o melhor jogador do Benfica, globalmente. Ter um jogador desses no banco é muito complicado de gerir, mas isso cabe ao treinador.
O Neres tem um certo estatuto também.
Mas até certo
não tem o estatuto de Di Maria, obviamente, mas...
Até certo ponto é puramente ideia de jogo.
Sim, não tem o de Rafa nem o de Neres.
Pronto, Neres, é que, tipo, para essa posição há três nomes à cabeça. Há o Neres, há o João Mário e há o Orsens quando deixar as laterais. E eu acho que o Neres, sinceramente, destes três está na terceira posição para ser titular.
Sim, mas aqui a questão é João Mário. Portanto, ou seja, Schmidt.
Mas eu estou a dar mais um ingrediente à história. Vai que dar... é Orsens, quando os laterais estiverem bons, que eu acredito que não vai fazer a época toda a
hora. Já sei que já estava bom e não jogou.
Sim, mas vinha de lesão até...
Vamos ver.
Eu acho que o Jacek é altamente sobrevalorizado. Acho que o Jacek não...
E foi a opção do treinador.
Não vem fazer às vezes o Grimaldo, nem pouco mais.
Segundo a imprensa diz, é uma opção apenas e só do treinador.
Mas tenha que...
Por acaso, quanto ao Grimaldo, no outro dia não estava a ter uma conversa e queria lançar esse ponto aqui, que é, eu acho mesmo que o Grimaldo é a principal... É o jogador que mais faz falta ao Benfica.
Obviamente.
No sentido que eu estava a ver uns dados quaisquer. O lateral, quando recebe, obviamente, ou devolve para trás, ou faz tabela com o trinco, ou estica no extremo. E o quarto, que muito poucos têm, que é o dominar, sair orientado e sair a jogar. E acho que isso era um recurso que o Benfica tinha no ano passado, que este ano de maneira alguma tem, ainda por cima jogando com um destro na posição de...
Mas do pouco vi do Jurasek, é um jogador que é muito forte a atacar a profundidade, muito agressivo, mas que já o Grimaldo tinha habilidades defensivas. Que eram mais ou menos mascaradas, que eram mais ou menos disfarçadas.
Melhorou muito.
Porque ele já era muito experiente e evoluiu. Mas o Jurasek tem habilidades defensivas claras, a meu ver. E acho que não é sustentável numa equipa como o Benfica.
Assim,
no jogo com Boa Vista,
um
jogo. No jogo
eu acho
Boa
que é
Vista,
muito cedo. É assim,
não, mas acho que é notório. No jogo com Boa Vista, ele tem erros defensivos, um deles ao gol. Ele tenta cortar com a barriga em cima da linha, quer dizer, em vez de chutar. Nós falando de fora é fácil, nós jogamos futebol, sabemos que às vezes está com o pé que está mais à mão, não é? Naquele caso, está com a barriga que está mais à mão. Mas tem debilidades defensivas que são notórias. O espaço deixa nas costas, a forma como fecha mal. O Grimaldo tinha mais ou menos isso, evoluiu. O Jurasek ainda não consegue fazer às vezes o Grimaldo e custou 14 milhões.
Exato,
o Bernardo. Não sei qual vai ser o estatuto dele.
Não podemos ir pelo preço, é assim. Isto é precisamente... Isto, para tu veres a diferença, isto é o que o Porto fez, e bem, já falámos isto aqui, o Porto colocou jogadores que comprou. O Everton, se não custou 12 milhões, teve um ano na equipa B. O Luís Dias. Não. Teve sim, senhora. Não teve. Não me contraria. É verdade. Isto é verdade, pura e dura. Isto é verdade, pura e dura.
Claro.
O Porto tem protegido os jogadores...
Mas o Evanilson não vinha substituir ninguém preponderante na equipa.
Não, mas e o Dassi... Está bem, ok.
O Porto tinha o Taremi, tinha outras funções.
Mas o Bernardo, o Benfica já contratou o Bernardo.
Portanto, mas
já
por alguma razão foi buscar um jogador sim, não mas, à pressão.
Ou seja, tu não podes dizer que o jogador, a partir do momento em que não renda 3 jogos, deixa de ser uma deixa de valer aquilo que pode.
Obviamente.
Pronto. Posso ser provado errado. O Sporting foi buscar o Fresneda
e que não conseguiu por 9 milhões. Ele só fez 5 jogos na equipa B, na primeira época.
E fez quantos na
24.
Na primeira época?
Sim. 24 na equipa A e 5 na equipa B.
Pronto, mas teve um período na equipa B, um jogador custou 12 milhões. Foi para a equipa B.
8 milhões, acho eu.
Não, foi 8 mais alguma coisa.
Foi 8 mais alguma coisa. E quem diz o Evanilson? Diz vários jogadores. O David Carmo teve na equipa B, custou 20 milhões.
O Verón custou 9 e não jogou.
O Verón, é verdade. Portanto, vários jogadores.
Mas
vários
jogadores não vieram assumir um papel preponderante na equipa.
Mas isto tem tudo a ver com proteger o jogador. Porque isto aqui, pois esta crítica é demasiado fácil. Isto é muito fácil. Estarmos a criticar o Fresneda no Sporting, o Ruben Amorim,
podias... um jogador de 18 anos.
Completamente.
Até o Graça é que tem quantos?
Mas um jogador. Não, mas,
e vem do campeonato completamente periférico. Exato, vem do campeonato periférico.
Mas calhar lá e chegou e jogou.
Mas calhar não podes comparar todos os jogadores. Exato, isso é completamente. Isto é o nosso problema atualmente. Por ver jogadores que rendem imediatamente, nem todos são Guiocas ou Enzo Fernandes.
Não, mas
é
um erro. Já diria Elta, não jogas ou encaixas.
Ele tem sempre estas muletas preparadas. O que eu estava a dizer é...
Tem 23 tudo, anos.
Não há problema nenhum. Isto é um jogador que ainda tem que evoluir para conseguir encaixar um plantel e que custa 14 milhões porque sabemos, pá, daqui a 2 anos vai estar a jogar bem. O ponto é, perdeste o Grimaldo, que era o Benfica, perdeu o Grimaldo, que era um jogador preponderante, chama manobra ofensiva e defensiva
e
da
perdeu
equipa.
O Kerkes, que não quis vir para o Benfica. Ou que não, ou
e saiu mais barato.
E estava a fazer exigências salariais.
E para contratar um jogador preponderante, para contratar um jogador para substituir o Grimaldo, que era um jogador preponderante no Benfica, vai buscar o Jurasek, que dá zero garantias. Mas, para já.
Mas que calhar custa 14 milhões.
Sim,
mas o menino tem mas é, de dizer é cumprir.
Até pode dar daqui a um ano, não sabemos.
Porquê que não podes comprar potencial?
O Benfica podes comprar potencial,
mas não quando é
garantia,
para substituir agora.
Não sabe? Para a entrada
não,
direta.
Mas o Benfica
se o Fresneda não der nada a época toda, está lá o jogar e o
que é zero.
Está bem, mas que oferece um mínimo de garantia. Ou seja, tens
um jogador que pelo menos tem sido, é o titular.
É mais ou menos consistente dentro das limitações que tem.
Mas a partir da primeira era a partida primeira era muito difícil buscar um jogador com as características do Grimaldo.
Mas não é preciso isso.
Não, pronto. E depois era muito difícil o Benfica ir buscar um jogador, um lateral esquerdo, o mercado. Portanto, certamente o Benfica fez uma avaliação do mercado e considerou que o Irassé, com as características que tinha, era adequado.
Então quem vai buscar o Bernardo no último
dia? O próprio Bá chegou ao Benfica e teve sentado pelo Gilberto até metade da época.
Certo,
portanto, vamos ter calma. E é o Gilberto. Isso foi afirmado pelo próprio Rui Costa ou o Schmidt, já não sei quem é que falou disso. O Bá não foi titular imediato no Benfica, foi protegido.
Não vou
também.
Estar aí sempre ao VAR, mas não.
É verdade, isto é verdade.
Mas começou-se, não foi metade da época.
Claro que não.
Não foi metade, mas foi, teve um período de adaptação.
Teve um período de adaptação.
Estamos a ser aqui também preciosistas, é assim, é o que nós estamos aqui a dizer. O jogador não tem que render logo. Agora tu vais-me dizer, ok, era o jogador que era contratado para a posição.
O risco, assumir o risco.
Mas também...
O Xavi Urassa é que é assumir um risco grande, que se está a verificar.
E tanto é que no último dia de mercado faz uma aposta exclusivamente desportiva, vai buscar o Bernardo, um jogador de 30 anos...
só tem um jogador no plantel, que custa, porque manda embora o Ristich.
Custa 4 milhões de salário, sim, creio eu, espero não estar a fugir para muito. Portanto, é uma aposta exclusivamente desportiva. Porquê? Porque o Jurassic...
Não, porque o Isic é dispensado, primeiro ponto.
Mas porquê que é dispensado?
Porque nunca contou para o treinador e já tínhamos falado disso aqui.
E porquê que nunca contou? É só em agosto, só no fim de agosto, esse depois de ter sido titular na Supertaça, é que chegaram à conclusão que não contava?
Acho que isso
planeamento? Acho que existe algum planeamento nesta tomada de decisão?
Não, isso é um mercado. E pode ter até surgido a hipótese Bernardo, porque a hipótese Bernardo só surgiria numa final de mercado, porque teria...
Mas Austin já andava a jogar. Naquela posição.
Sim, mas isto tem a ver.
Uma coisa era jogava ao Ristich e surgiu
o Benfica.
E uma coisa
mas o Benfica
a outra.
Só sairia ao Ristich se arranjasse uma alternativa. O Benfica nunca podia deixar o Ristich sair antes sem ter uma alternativa. E se calhar surgiu naquele fim de mercado,
mas
como
ele
é lógico.
Era
mas já na altura
ele
o Orsens era alternativa.
Jogava em casa com a Estrela da Amadora.
Quem?
o Benfica a jogar em casa com o Estrela da Amadora, tendo o Jurasek lesionado na segunda jornada
e tendo o
Ristich,
pôs o Orange na mesma.
Porque nunca confiou no... Sim, mas...
Pronto, então não há uma alternativa.
Mas ele não podia mandar embora o Ristich sem ter uma solução. Isso é que era imprudente.
Sim, mas estamos a desviar-nos, acho que do assunto principal, que é uma coisa que nós fazemos muitas vezes. Que atiramos o nome para cima e de repente isto vai... São 30 minutos quase de...
Não, mas é assim. Não, já? É assim. Eu, isto é o que nós temos... Isto temos de ter cuidado...
Não se disse nadinha.
Claro, mas é assim.
Raramente se diz.
Temos de ter cuidado com esta avaliação dos jogadores em um mês, pelo amor de Deus. Isto não faz sentido nenhum.
Mas a pedir desculpa se me enganar no futuro.
Obviamente. E podemos estar a falar de potencial que ainda não está verificado.
Pronto. É
agora, eu não acho
tu vais substituir um jogador como o Grimaldo.
Eu não acho
um jogador como o Jurasek, é um risco que tem que ser assumido.
Eu picanhas do Arthur Cabral, digo já que em janeiro está no Botafogo a disputar o lugar com o Tiquinho Soares. Digo já. Nem só no Atlético Mineiro, uma coisa qualquer.
Mas também...
Agora, Jurasek, eu não digo isso. Eu reconheço.
Estou a dizer é que
vejo ali alguma qualidade.
Claro, eu acabei de
elogiar. Mas isto é um erro que é comum no futebol agora. Tu queres o jogador, isto é o impacto imediato. Se não tiver...
Mas quando é para ir puxar um jogador para substituir um jogador preponderante, tem que ter impacto imediato.
Eu acho que isso...
Não, não é? Claro, então tens que ir buscar dois.
Sim, tu vais buscar o Yuma...
Vai um. Gastas 14 para ele entrar. Se é para apostar no potencial, tens que ir buscar um terceiro.
Sim, não, mas até pode ter saído, certo? Ou seja, mas o Benfica até pode ter avaliado as características e depois ele chega cá e não se impõe no tipo, tem que exigir um período de adaptação. Aí pode haver um erro na percepção da qualidade imediata do jogador.
Ah, certamente.
Exatamente, ok. Portanto...
É isso que estamos a falar, só. Pronto, não estou a dizer que o jogador nunca vai dar nada, atenção.
Não, estamos aqui já a dizer que o Jurasek...
Sensivamente, tem debilidades, pelo menos que eu tinha verificado.
Eu acho que isto é uma avaliação muito prematura.
Obviamente.
O homem jogou quantos minutos?
23 jogos ilusionou-se?
Foi, obviamente. O homem jogou quantos minutos? Calma.
Se ele agora me surpreender, pá,
agora, o Arthur Cabral é outra história. O Arthur Cabral é um jogador que depende da explosão e é um jogador que está sem forma física. Portanto, um jogador que depende da capacidade física para se impor e que não tem físico e que está por lá, obviamente não vai render. Mas pronto, isto continuando.
Prosseguindo.
Vamos prosseguir para a Champions.
Não sei se queres acrescentar alguma coisa aqui da Champions rapidamente do Benfica.
Ah, queria só dizer, para também isto não ter 2 horas e meia, como costumo, Benfica acho que não jogou o suficiente, mas também tudo lhe aconteceu de mal. Tudo o que havia para acontecer de mal aconteceu. O Trubin mandou um soco na cabeça a um guarda-redes, a um jogador, que é uma abordagem que aquilo não cabe na cabeça de ninguém.
Eu acho que o Benfica não nem aí.
Depois tem outras más abordagens. O António Silva tem aquele lance absolutamente infeliz em que pode acontecer, aquilo é uma fração de segundo, pode acontecer qualquer central, bate na barra e depois dá-lhe na mão. Acho que está pior a seguir a vir pedir desculpa, porque agora tem que andar a pedir desculpa sempre que errar.
Claro.
Que eu acho que também é outra coisa que não percebo.
Eu acho que
fez muito bem, no fim, treinar com os não utilizados.
Sim, mas isto não é o ponto. Eu acho que o segundo gol do Benfica é uma evidência de que o Orange está com peixe fora de água naquela posição. Claro. A abordagem que ele tem ao lance
e evidencia-se em jogos em que o calibre
só aí, a abordagem que ele tem ao lance de dar a parte de dentro, dar o meio e a baliza ao adversário e tentar a abordagem por fora.
Isto as tais coisas do futebol português e da maneira como o Benfica é gerido na comunicação social. O Orange faz um jogo excelente na Liga contra o Guimarães, que marca um gol da Pronto, já temos lateral esquerdo para a época toda, está aqui uma grande solução. Não, o Mandrinha não faz a primavera, não é? Por amor de Deus.
Sim, mas isto era óbvio que havia lance em que ele não está claramente a pensar.
E já tens os antecedentes da época passada, quando jogou a lateral direito, viu-se como é que foi
mais,
a posição dele.
Mas faz a diferença.
Falta claramente o chip de não perceber que é o último homem. Aquela abordagem de quem não percebe que é o último homem.
Mas mais faz a diferença num jogo de Champions do que num jogo contra o Gil Vicente ou contra o Portimonense, com todo o respeito temos essas equipas. Porque aqui vai-se gerindo e compensa-se o erro com algum colega de equipa compensa esse erro, nas Champions não há como compensar. Eles são jogadores de alto nível e que apanham-se uma abordagem deficiente como aquela, apanham a bola e fazem gol.
Sim.
E ali não há como dar a volta atrás. O Turbinho tem muitas qualidades. Verificou-se outra vez que, às vezes, pode ser mesmo prematuro lançar um jogador, por muito bom que ele seja.
Mas aí vai encontrar a questão que nós falámos anteriormente, que é do timing da saída do Vlaco Dimos, que eu disse logo que isto devia ter sido feito no início do mercado e a aposta no guarda-redes.
Mas o Rui Costa veio falar disso na Assembleia Geral e disse que não era previsível nem era desejável vender o Vlaco Dimos. A situação é que se precipitou por causa da...
É violino.
Se acreditamos ou não, mas obviamente aquela situação com o Schmidt precipitou a saída.
O Benfica quis o Bento. Quis muito o Bento, andou atrás do Bento um mês
e tal. Eu acho que o Bento quis mais o Benfica do que o Benfica ao Bento. Da quantidade de vezes que ele veio falar para a comunicação social e dizer que estava disposto a vir.
Não, ou o clube dele é que não vendeu. Portanto, é que começou a colocar valores impraticáveis para o Benfica.
Mas ele andou só a oferecer.
Sim, sim, tudo bem. Agora a questão é, o Benfica perdeu demasiado tempo no Bento. Perdeu demasiado tempo no Bento, vira-se para o Turbin, que até consegue concluir rápido, mas aí tem que vender o Vlaco Dimos. É uma transição completamente disparatada no jogador que foi uma figura do Benfica. Lançou o Samuel Soares, O Trubin.
Eu desconfio portanto, sempre daqueles jogadores que se dizem, epá, andava meia Europa atrás deles, mas foi o Benfica que conseguiu. Olha, houve essa com o Sheldrup, está-se a ver. Houve essa com o Zivkovic, foi o prodígio que foi na Luz.
Mas isso são jovens promessas, são 16 agora, anos. Isso é sempre.
E agora, não, 17, 18, e agora é este. Vamos ver. Não parece tão mal como dizem, mas.
Seguimos em frente, Cuto.
Ainda é muito prematuro. Mas pronto, passando agora ao Porto. Porto Gil Vicente, o Porto, portanto, como tu estavas a dizer e como eu também acrescentei, o Porto já soma 3 vitórias nos descontos, está já a apenas uma vitória nos descontos de bater o recorde da Liga, portanto, o recorde dos três grandes, cujo detentor é o Sporting de Ruben Amorim no ano do título, 4 jogos, portanto, o ano da estrelinha, portanto, o Porto em 6 jogos tem 3 e um empate também nos 90 minutos. É um Porto que.
O Porto também não tem jogos de 90 minutos.
Agora depois da pausa da seleção, já se tentou. Já acho que reuniram com os árbitros para se chegar a um consenso que estava a exagerar e, portanto, acho que já está a voltar um bocadinho à normalidade esses contos. Mas pronto, eu acho que o Porto, e começando eu pela análise, acho que é um Porto que está claramente a ressentir-se da saída do Otávio. É um Porto que tem muita dificuldade criativa e isso está a ser mostrado a cada jogo que passa.
Acho que o Ivan Raime é o
ia dizer precisamente isso. O Ivan Raime, tanto por este jogo, parece ser agora o live de, portanto, e um flash ali naquela equipa de criatividade e que está a sentar o PP, inclusivamente, o que mostra bem daquilo que Sérgio Conceição está a ver naquele jogador e que está a vê-lo como precisamente o motor criativo da equipa.
Foi o que falámos aqui, é uma exceção àquilo que é o que habitual é o habitual reforço do Porto, sim, que vem e que demora, matura um bocado.
E que não é protegido, pronto.
Este é para entrar.
Sim, e este aqui tinha mesmo que entrar, porque o Porto está com bastantes dificuldades. O jogo com o Gil Vicente mostra bem isso. Na segunda parte, portanto, o Porto, ele arrisca bastante ao tirar o Alan Varela e meter o Fran Navarro. Sim. E aí o Porto parte-se completamente e o Gil Vicente tenta por múltiplas vezes, aliás, eu acho que o Gil Vicente foi a equipa mais próxima da vitória, portanto, na segunda parte. Inclusivamente o Félix Correia e o Depo têm muitas jogadas em que acabam por decidir mal, mas eu gostava, portanto, de elogiar aqui o jogo destes jogadores, o Félix Correia, que começa a mostrar, efetivamente, porque é que há uns anos o City viu alguma coisa nele. Na altura até suspeitou que fosse ali relacionado com aquela parceria do Sporting, que na altura foi comprado por 7 milhões, foi para a Juventus, entretanto voltou a Marítimo e agora está no Gil Vicente. Tu até parece que tu também não sabes.
Não faz ideia do que ele está a falar.
Olha quem fala.
Não faz ideia do que ele está a falar.
Pronto, mas o Félix Correia, portanto, fez um grande jogo. O Depo eu não conhecia e acho que...
O Martinete faz um grande jogo.
Também faz um grande jogo, mas o Depo muito interessante, de costas para a baliza, dar rápido, um avançado rápido. Pronto, pecaram obviamente na decisão. O próprio Pedro Tiba também tem uma oportunidade que falha.
Um grande jogador, Pedro Tiba, gosto muito.
É verdade.
Ex-convocado para a Seleção Nacional.
Convocado.
Ex-convocado.
Sim, mas já foi convocado.
Mas nunca entrou.
Por Paulo Vento naquela transição com...
Já falámos aqui desse jogo da Albânia, Ricardo Borges.
E antes de vos passar a palavra, a nota que eu queria deixar aqui...
Já estamos a fugir.
Estamos a garra, já ia.
Já ia, é que estamos aqui para brincar. Já brincámos muito hoje.
32 minutos.
Antes de vos passar, aqui a nota que eu queria deixar em relação ao Porto no campeonato é que precisamente é interessante que o Porto esteja a conseguir, portanto, estas vitórias numa fase que para mim, numa fase pensando nestes jogos num contínuo, acho que é das piores fases desde que o Conceição está no Porto, em termos de jogo jogado. Sim. E portanto é interessante que o Porto esteja a conseguir pontuar em todos eles jogos.
Porque é uma equipa muito desligada.
O que, até antevendo um jogo com o Benfica na próxima semana, se caso o Porto consiga vencer o Benfica, pode ser uma catapulta para uma época em que o Porto vai continuar a lutar pelo título, porque se tivesse perdido pontos nestes jogos em que está pior, caso melhor, é um Porto sempre muito difícil de parar e, portanto, se o Porto não foi parado agora, se conseguir melhorar, é para ter em conta. Portanto, vamos ver o que é que Sérgio Conceição consegue mudar nesta equipa. Está a ter muitas dificuldades no meio campo.
Eu acho que esse jogo de sexta-feira...
Se bem que o Alan Varela também está a entrar muito bem.
Ainda há bocado andando a falar disso em off. O Benfica, se tivesse metade da atitude do Porto, sexta-feira, não havia dúvidas quanto ao vencedor. Assim, vai ser um jogo disputado e a tendência diz que o Porto é mais feliz na Luz do que o Benfica.
Sim,
mas isso das estatísticas passadas a dividir um pouco.
Só estou a dizer que
eu diria que o Benfica tem mais argumentos para ganhar o jogo.
Tem muito melhores jogadores.
Exato, mas vai encontrar um Porto que nunca facilita, com maus ou bons jogadores, nunca facilita.
E já perdoa na taça. Na
vamos ver,
taça.
É que, acho que o Porto, acho que o Pepe é aquele bluff, portanto, entre clubes clássicos, como o Di Maria também.
E Pepe vão estar os dois
mas outra coisa que se notou bastante é um Porto sem Pepe e Marcano, portanto, sem os dois em simultâneo, muitas dificuldades
David ali naquela
luta. O David Carmo ou tem um problema de visão ou tem ali um déficit qualquer.
Eu acho que ele tem meio.
Ah, porque é impressionante como é que o gajo está assim. Está assim no campo, todo aluado.
Completamente aliado do jogo, sim. É
impressionante.
É verdade.
A palavra não requer. Eu estava a brincar na forma de estar a dizer, mas é impressionante a forma. Olhar para o David Carmo é impressionante a forma como ele está aliado completamente do jogo. Ainda para mais um central, que normalmente é o tipo mais ativo.
Estranho, nunca tinha reparado. Mas sim, mas vou reparar.
É estranho
isso. Prometo que vou reparar para a próxima.
É estranho isso.
Se calhar até trazemos aí uma montagem.
Exato, depois na edição podemos pôr aqui uma montagem.
Não sei o que é que querem acrescentar em relação ao jogo do Porto Gil.
Eu não tenho estudos para dizer mais nadinha, mas se vocês quiserem.
Dizer que o Gil é uma equipa muito interessante.
Sim, gostei muito de ver o Gil.
Mesmo como nosso treinador, Vítor Campelos, também já tem alguns créditos. Mas...
gosto muito de Vítor, ex-adjunto Tony, que está hospitalizado e a quem mandamos as melhores.
E a quem mandamos as melhores. Segundo as notícias mais recentes, está tudo bem. Ainda está bem. A ser sujeito a outros exames, mas as melhores para o Tony. Estava a dizer o Gil Vicente, uma equipa muito competente, defensivamente segura. Com talentos na frente, o Martinete, o Félix Correia, etc.
Depu.
Promete fazer outro bom campeonato, não obstante a mudança de treinador nesta época, à qual vamos estar atentos.
Uma equipa interessante. Começando via também, só aqui um ponto em relação, o Fran Navarro está a ter dificuldades a adaptar-se ao Porto, era aquilo que também já tínhamos falado aqui. Obviamente que o que se pede num Gil Vicente é muito diferente do que é pedido por um Sérgio Conceição, mais do que num grande, é o que é pedido por Sérgio Conceição.
E a concorrência que tem, não é?
E fazia então a ponto para o jogo da Champions, em que o Porto tem uma vitória esclarecedora, portanto, contra, é talvez o melhor jogo da época do Porto.
Acabou o Sporting na Ger, ficou de Ger.
Ainda bem que depois agora vamos falar do Sporting a seguir, assim já temos o resultado em mãos. Dizer que isto é uma coisa interessante que se via no Porto também, naquelas grandes campanhas do Porto na Champions, é que o Porto sente-se mais à vontade a jogar com equipas em bloco mais subido, ou que jogam um jogo mais aberto. E aí o Porto consegue explorar muito bem, quer a transição rápida em jogadores como o Galeno, jogadores como o Taremi, portanto, que exploram muito bem a profundidade, e o Porto aí safa-se muito bem, foi o que aconteceu. Muito pressionante, o primeiro golo surge num erro infantil do Shakhtar.
Um absurdo.
Pronto, mas vê-se um Porto mais confortável a jogar com equipas que jogam o jogo pelo jogo do que equipas que baixam um bocadinho o bloco, e o Porto tem claras dificuldades para conseguir desconstruir.
Isso é transversal aos três grandes, sim.
Sim, mas o Porto é sempre, até nessa época era muito interessante, que o Porto estava a ter até algumas dificuldades de jogo no campeonato, e depois contra as Juventus, fazia exibições fantásticas, muito melhores que as que fazia no campeonato, apesar de ganhar também no campeonato. Eu não sei o que é que querem dizer sobre este jogo do Porto.
Eu quero só acrescentar que eu acho que ainda não falámos da principal baixa do Porto esta época. Não sei se vocês acompanham, nós pusemos na página, o Dr. Milagres abandonou a estrutura, a equipa técnica do Futebol do Porto. Ele disse uma frase muito boa, que foi: aumentava o oxigênio e picava-os para dormir. Sei lá o que é que isto significa.
Não percebo nada disso.
Acho que eu vi, para ver também ao podcast Final Cut, vi lá a entrevista dele. Pronto, acho curioso ter alguém na estrutura com este tipo de medicina alternativa. Então, eu diria que...
Mas autênticos milagres que foram feitos. Jogadores com lesões de um mês.
Marega, lembro-me. O Otávio partiu as costelas e duas semanas depois estava a jogar. Então, autêntico milagre.
Sim, sim.
Ou não, mas...
Eu acho que o Renato Sanches devia... Esse cara foi contratado pelo Renato Sanches, por particular, médico particular do Renato Sanches. Ou não?
Eu tinha ideia que o Renato Sanches já foi.
É que ele precisa de um milagre. Nem de um, eu não preciso de um milagre.
Eu tinha ideia que já vi uma fotografia uma notícia em que o Renato Sanches já foi ao.
Ao Doutor Milagres. Nem o Doutor Milagres até.
Acho que o Renato Sanches antes de milagres precisa de disciplina.
É mais o bruxo de Faf.
É mais disciplina, não é tanto. Mas
não sei, não sei.
Pode ir à bruxa, não sei.
Completando, não sei.
Completando. Completa.
Não, eu queria só dar uma palavra também ao Galeno, que é dos jogadores que mais me surpreendeu, que eu achava sempre que o Galeno nunca ia passar de um brincar na areia, e ainda que eu não ache um jogador extraordinário, acho que é um jogador muito competente. Para aquilo que eu há 3, 4 anos perspectivava para a carreira dele.
Eu acho que é um bocado como o Rafa, peca um bocado na definição, é um jogador diferente. O Rafa é um...
Sim, o Rafa está no Benfica, mas não sabe definir adequadamente. Porque o Rafa, com a qualidade que tem, o Rafa é muito melhor tecnicamente.
Mas o Rafa é o motor de uma equipa, consegue ser o motor da equipa. É. O Galeno, portanto, ainda não chegou a este estatuto.
É a embreagem.
É o motor de arranque, o Rafa é o motor de arranque. Mas só, tu ias dizer...
Ias dizer que o Porto foi um Porto dominador que ainda não tínhamos visto. Um Galeno também muito saído da casca, mais do que no campeonato. Eu acho que ele é um bocadinho fiteiro e isso irrita-me nos jogadores, embora goste muito do Nuno Santos. Mas os outros jogadores iam. Mas acho que foi um Porto com... É um Porto que será com duas caras, uma na Champions. Ou uma com equipas mais abertas.
Pá, é o Shakhtar
também. Eu também diria que é das equipas mais medianas. O Shakhtar já não é o Shakhtar
antes. São três pontos que ganha na fase de grupos.
Obviamente, muito importante.
E mostrou, foi um ponto competente.
E uma vitória fora.
Como se calhar contra um Arouca, que se calhar não é tão diferente de um Shakhtar assim. Mas não é tão mais forte que um Shakhtar.
Infelizmente sabemos a situação que vive o país.
Claro, obviamente. Há poucas dúvidas da competência do Porto na Champions e do Porto com Seleção na Champions e nas competições europeias.
Sim, tem sido essa a tendência.
É uma equipa que tem trazido, sim. E não sei se é a equipa que, a par do Benfica, são as que trazem mais pontos, portanto, a Portugal. E, portanto...
Por acaso saiu um estudo esta semana que era o Benfica.
Pronto, mas...
Nos últimos cinco anos, acho.
É sempre um Porto que se impõe na Europa. E isso é bom para as nossas contas, que estão tão más, e se calhar fazendo aqui a ponte agora para a vitória do Sporting, tanto que quebra aqui a mala pata na Áustria, após 8 jogos. Numa partida que começa assim muito morna, não é, Zé?
Sim, uma primeira parte muito, muito cinzenta, de parte a parte, ou seja, o Sormegrácio fazer o jogo que sabe fazer, um jogo físico, de pressão, de duelos, de pouca bola no chão, de pouca qualidade no seu jogo. O Sporting, com alguma rotatividade, não muita, mas alguma, faz uma primeira parte muito fraca, na qual o Sumegrado chega à vantagem de forma quase caído do céu, não é? Foi quase outro milagre também que assistimos ali. Mas o Sporting também não sabia contrariar este jogo do Sumegrado, um campo que parecia um campo da Distrital, no qual nós jogámos tantas vezes e que torcemos não sei quantas vezes o pé. Completamente inapropriado para a prática do futebol a este nível. Eu já falámos em off e eu volto a repetir. Acho que lançar, por exemplo, o Janicá também neste jogo é um erro. É um jogo em que ele nunca vai sobressair. É um jogador de bola no pé, de qualidade, de finta curta e contra jogadores muito fortes fisicamente, muito intensos na pressão e num campo que não está sequer minimamente...
Se calhar também foi por isso, para lhe dar esse mesmo teste.
Não, mas, ou seja, tu não podes testar um jogador quando precisas de pontos numa fase de grupos de uma competição europeia. Acho que não faz sentido. Acho que era um jogo para um jogador mais poderoso fisicamente. Como é o Fresneda, por exemplo, que é um lateral de 1,86m.
Quis um ataque à profundidade, de facto, jogou o Trincão.
Mas o que é facto é que o Janicata pouco ou nada mostrou, foi um jogador completamente inconsequente. O Trincão, idem, mas já falámos lá várias vezes aqui, não vou alongar sobre o Trincão.
Dá muito tempo de antena.
Quando tirar a mochila, acho que pode ser um jogador interessante.
Mas acho que na segunda parte o Sporting foi diferente, foi mais agressivo. Deixou de cair nas armadilhas que o Sturmgraz tinha montado de forma bastante competente na primeira parte. O Gyökeres faz um gol de insistência, mais um gol para o Gyökeres. E o Diomande faz um gol de... parecia um médio ofensivo, parecia o número 10, mas é um defesa central de 1,92m.
Aquilo foi um corte ou foi um gol? Foi um corte ou foi um gol?
Não, foi como no trabalho anterior, em que tirou o defesa da frente, finta a defesa e depois remata a bola e com alguma felicidade a bola dele.
Outra vez que eu me enganei, acho que o Diomande era um disparate a 12 milhões.
E falámos disso. E, portanto, se quiseres pagar um jantar por causa disso, não estás à vontade.
Mas aí nunca apostou.
Não.
Isso lá está, os valores e os jogadores se valem ou não.
É claramente o melhor central neste momento do Sport.
Sim.
O cara ou barato só saiu no final. Claro. Isso não é isso a falar de valores no início.
Certo.
Acho que o guarda-redes do Sturmgraz é o que mais surpreendeu. Eu na primeira parte, ou no início assim, estava a dizer para ir buscar no final do jogo, estava a dizer deixem-me lá estar na Áustria. De resto, acho que foi um jogo à Liga Europa e à Sporting na Liga Europa. Contra uma equipa difícil em que o Sporting torna o jogo mais complicado do que a partida seria.
O Daniel Bragança continua a ser fascinante, o jogador preferido de Oliver.
Mas é outro jogador que sofre deste mesmo problema que o Janicá também sofre. É um jogador que não tem características para jogar num jogo daqueles, num campo daqueles.
Eu acho que ele não tem características para jogar nesse sistema. A dois
isso
médios.
Isso é outra discussão.
A dois médios, eu acho que ele nunca vai ter hipótese no Sporting.
Mas se recordares, na primeira época que o Sporting é campeão,
mas o Mourinho diz isso. Que ele tem azar.
Eu lembro num jogo com o Moreirense, em que o Sporting ganha 1-0, E o Roberto Amorim joga no 3-5-2 com 3 médios centros.
Sim, sim.
E que o Bragança é
outra história, sim.
E aí e notou-se a diferença.
O próprio Amorim referiu isso muitas vezes, nessa, sobretudo nessa época. Aliás, na época não jogou, na outra época não jogou. O Amorim sempre disse isso muitas vezes. É uma pena, eu tenho muita pena de não poder pôr o Bragança a jogar porque esse sistema não é para
mas,
ele.
Por exemplo, o Bragança foi titulado no primeiro jogo de Sporting esta época contra o Vizela. Faça um jogo. Não faz um jogo fantástico, faz um ótimo jogo, faz um jogo razoável, muito bom.
Sim, mas acho que ele está sem intensidade. Ainda está a lesão.
Tipo de jogo em que o Sporting passa 90% do tempo a dominar a bola, com a bola nos pés, no meio-campo do adversário. O Daniel Bragança é jogador para esse tipo de jogo. O Daniel Bragança não é jogador para um jogo em que se passa 80% do jogo, em duelos no meio-campo, com o campo empapado, em que não se tem um segundo para pensar com a bola nos pés. Não são jogos diferentes com perfis diferentes.
Mas eu acho que ele até agora, neste momento do Sporting, com o perfil médio defensivo que existe no Sporting, ainda menos chance tem de ter sucesso no meio campo a dois. Se não o tiver antes, muito dificilmente com o Mando vai ter, porque ele defensivamente não tem intensidade e eu acho que ele ainda não está...
Fica um jogador sem posição.
Não,
porque não é
uma vítima do sistema.
Não encaixa no sistema.
Não é intenso o suficiente para ser um 6. Não é intenso o suficiente também, nem tem a capacidade física para ser um 6.
Não tem a raio de ação para ser um
6. É vítima do sistema.
Não é tecnicamente evoluído o suficiente
tecnicamente
para ser um 10.
Mas não há 10. O problema é que não há um 10.
Então qual é que pode ser a posição do Bragança nesse
momento? Um terceiro médio se o Sporting é em 3-5-2. Já aconteceu.
Um terceiro médio.
Mas, ou seja, não será uma solução.
É um médio de ligação, é um médio.
Não será uma solução permanente.
Um passe de.
Não.
Mas acho que tem capacidade para ser um box-to-box?
Não, é um médio de ligação de passe, não é um box-to-box de puro.
Seria o quê?
Mas eu acho que há jogos em que perfeitamente o Bragança é útil para o Sporting. Um jogo como nós vimos com o Eiras, por exemplo.
Ou estavam a ganhar 2-0, era uma boa
região. Por exemplo,
para
um jogo em que o Sporting
mas
passa.
Isso não é uma
80% do jogo no meio campo adversário é circular a bola à volta da área, à procura da definição do último passo, por exemplo. Acho que o Bragança é muito útil num jogo com poucos jogos no meio campo, com pouca pressão do adversário.
Para pouquíssimos contextos.
Não, eu acho que a lesão é complicadíssima. Exato. Estar parado um
a
ano.
Lesão, é estar parado física.
Um ano é complicadíssimo pela lesão que é.
Para e pelo tempo para um médio, de evolução.
Sim, o tempo de evolução que se queima, a intensidade que se exige no meio campo a dois, ele obviamente que tem que ganhar ainda muita intensidade. Portanto, eu acho que o Bragança, lá está, é uma vítima deste Sporting.
Sim, mas acho que discordo que seja um jogador de franja do plantel. Acho que é um jogador.
Não, eu acho
pode que ser muito útil, depende do contexto.
Não, acho que seja de franja, assim, ele tem qualidade, tem muitas qualidades que são óbvias e que, são, e que não é, nem são, não são assim tão fáceis de encontrar. Agora, não é um jogador. Pode entrar em determinados contextos, determinados jogos.
Não é um faz tudo como outros jogadores.
Sim, não tem a versatilidade como o Morita tem. Portanto, não é um jogador como o Almando. Portanto, ou seja, são jogadores que oferecem muito mais a esta tática do que...
Voltamos a uma conversa que já tivemos aqui várias vezes. A falta de intensidade, acho que atualmente não dá para ser compatível com o futebol que se pratica.
Depende da equipa, depende do jogo.
Jogadores com este nível de intensidade, com este nível de preparação física...
obviamente que não.
Com este nível de preparação física, eu tenho sério dúvidas quanto à carreira que
vão ter. No meio-campo a dois, literalmente, os dois médios têm que fazer valer por três.
Mais a questão das lesões, também é crónico.
Sim, mas aquela lesão não é uma lesão muscular recorrente, é uma lesão de azar, não é? E o problema do Daniel Bragança é que perde a época que seria, teoricamente, da afirmação dele. Que é a época passada.
Sim, sim.
E o próprio Rubén Amorim vai dizer, a esta época, tenho pena de ter o Daniel Bragança, que seria a época em que ele se iria afirmar,
ou
que se poderia afirmar, que teria espaço para se afirmar.
Mas tal como o Baró vão acabar num Estrela, no, na
Grécia... Acho que são perfis muito diferentes.
Sim, mas pronto, eu acho que o Baró também não encontrou... Não engraçou o Conceição, não engraçou com ele, claro. Não engraça com ele, claramente.
Não engraça, já lhe deu várias oportunidades.
Na pré-época, em pré-época.
E tê-lo deixado agora no... Ele deixado agora no plantel é uma prova.
Porque ele fez uma. Não, mas ele teve muito bem na pré-época, só que o Porto decidiu ir buscar dois médios, mais o Ivan Raima, se quiseres.
Então meteu agora contra o Estrela.
Sim, ele está lá no plantel, só que agora tem muita competição e competição custou dinheiro. E depois
contra o Bragança bate o Barão à légua em termos de qualidade técnica.
São jogadores diferentes, são jogadores diferentes. Acho
que eram mais ou menos o mesmo ao futebol.
Eu acho que o Bragança é. Lá sabe o que eu estava a dizer. Naquele sistema não se adequa claramente.
Não, mas é uma
ótima solução para uma variação de um sistema com três médios, por exemplo, como já se verificou. E, inclusive, no segundo jogo do Sporting, na época em que é campeão, contra o Passos Ferreira, na Mata Real, o Bragança entra aos 60 minutos, 50 minutos, para falso 9. Ou seja, sai na altura avançado, seria
que até é uma grande banda,
que é uma grande banda, os nossos amigos. E o Bragança joga a falso 9, em que fica o Bragança, né, como falso 9, e fica o Pote no centro dos lados. É uma opção, por exemplo. Variações do sistema. Eu acho que um clube não pode ter só os jogadores talhadinhos para aquele sistema. Tem que ter versatilidade no plantel. E o Ruben Amorim já confirmou isso muitas vezes.
É, sim, é um jogador da formação. Não custou dinheiro, não há pressão para o ter no plantel. Portanto, não há ter um salário por aí além.
Objetivamente tem qualidade.
Não há ter um salário por aí além. Portanto, é um jogador que interessa e que interessa ter no Sporting. Portanto, eu só queria deixar aqui, portanto, para concluirmos, precisamente o Trincão e o Edwards naquele jogo, portanto, confirmam o mau arranque da época. Eu acho que hoje,
mas hoje
não
Edwards,
vimos o jogo, mas o Edwards, em princípio,
vimos
assumiu bem a titularidade. Mas o Trincão e o Edwards arrancaram mal claramente a época. O Sporting melhorou muito com as entradas do Pote e do Nuno Santos, portanto, trouxeram obviamente outras dinâmicas. Foi um Sporting que acordou, o Sporting que precisou do golo, um golo, portanto, com algo fortuito do Sturm Graz para acordar e para lutar pelo resultado, conseguiu. Isto aqui mostra bem o contraste do que era o Sporting na época passada, que era a parte psicológica do Sporting foi algo que no ano passado acabou por que foi uma época muito negativa do Sporting, à exceção das competições europeias. E portanto é um Sporting que está com o melhor arranque desde que a Ruben Amorim chegou, portanto 6 vitórias contando com a da hoje e um empate, portanto é um Sporting que está portanto, que entra melhor nesta época, entra mais confiante, psicologicamente melhor, e só queria destacar algo que também acho que contribui muito para este jogo mais sólido do Sporting, que é o facto de ter um Inácio a jogar à esquerda, ter um Diomande à direita e um Ulmande, que dão uma construção ao Sporting muito melhor do que tinha até agora, muito mais segurança, e isso está a contribuir para um Sporting, e há, claro, não falando obviamente de Gyökeres, que é, portanto, está a ter um impacto também fantástico no Sporting. Vamos passar então a uma nova rubrica, Aurélio Pai.
Minha gente, sou Aurélio Pereira.
Vamos então agora passar à rubrica Aurélio Pai. Esta é uma estreia aqui, também já vinha do nosso anterior programa, onde nós, além de toda a opinião que aqui damos, também nos armamos em olheiros. E agora é a vez do Zé nos apresentar aqui o melhor 11 da Liga, portanto, que na sua opinião, fora dos, portanto, 4 grandes. Força, Zé.
Sim, eu fiz aqui um 11.
Um apanhado.
Não posso dizer da época, posso dizer um 11 da 7ª jornada da Liga, fora os Big Four. Não estamos lá com os outros, estamos lá de clubes de futebol. fora os 4 grandes, incluindo o Braga.
Só uma Big.
Exatamente. Não vamos dizer qual é para não passar publicidade. Mas... fora os 4 grandes, incluindo o Braga nesta conta, claro, porque torna-se um 11 predominantemente Sporting, Porto, Benfica e Braga. E acho que isso não tem interesse para o público que nos vê, porque já conhece os jogadores do Sporting, Porto, Benfica e Braga. Trago aqui um 11 das equipas ditas pequenas, ou seja, fora os 4 grandes. E esforcei-me e consegui.
Bom esforço.
Obrigado.
Atenção.
E esforcei-me por incluir um jogador, ou seja, não repetir jogadores de equipas, um jogador de cada equipa, não podemos incluir todas, mas também tinha aqui algumas menções honrosas para deixar dos jogadores que não estão aqui contemplados. Começo na baliza com o André Silva do Gil Vicente. É um guarda-redes que para o comum dos espectadores também já dispensa algumas apresentações. Foi muito associado ao Porto na época passada, que podia-se configurar como o substituto do Diogo Costa nesta época. Tem 22 anos, é um guarda-redes muito, muito jovem. Neste momento tem 7 jogos, 11 golos feridos. O Gil Vicente já tem 11 golos feridos, mas já jogou contra Benfica e Porto. Acho que isso é...
Contra quem esteve bem, até.
Contra quem esteve bem. Foi muito associado ao Porto, fez uma excelente época passada.
Pois fez.
É também uma das figuras do Gil Vicente, tanto da época passada como desta. Acho que o Gil Vicente tem feito equipas muito competentes e o André Silva não foge a essa regra de competência e de qualidade que o Gil Vicente tem implementado nas suas equipas.
Podia estar o Luís Júnior,
podia estar o Bumtich do Vizela, que também é um excelente guarda-redes. O guarda-redes Boa Vista, acho que tem feito uma ótima época também até agora, mas eu tenho que escolher.
Sim.
Eu tenho que
escolher, só para dar as menções honrosas.
Eu equipa, portanto, tive que prejudicar alguns, dizer, a favor de outros. Na lateral direita,
tu não puseste aquele que quer ser internacional português?
O Mateus.
Isso é fora Big Four.
Isso é Big Four?
Ah, pensei que era só grandes.
Cheio de piada.
Não vamos aqui discutir se o Braga é grande ou não.
É enorme.
Terá a sua grandeza, naturalmente, e no foco português cada vez mais, na minha opinião. Lateral direito pus o Costinha. Acho que também foi muito associado ao Porto. Muito associado ao Porto neste mercado de transferência,
para do Google.
acho que não terá ido para o Porto, ou pelo menos assim as notícias o veiculam, porque o Rio Ave foi proibido depois de inscrever jogadores e não podia deixar sair estes jogadores. Uhum. Tem 23 anos, também é também muito jovem, fez a formação, ou parte da formação no Porto, passou também pelo Braga e depois pelo Rio Ave já nos Júniors.
Estranho não ter ido ao Europeu Sub-21, não é?
Exatamente. É um jogador que tem golo, tem 7 jogos e 3 golos, o que não deixa de ser surpreendente para um lateral direito. É ele o batedor de penaltis do Rio Ave. Eu acho que é um lateral direito muito promissor. Hoje não pudemos ver na totalidade do jogo contra o Sporting, mas teve um golo que acabou por ser anulado, segundo me disse aqui o Flash Score.
Sim, tu vais sair da pizza aqui para o programa.
Exatamente. Mas isto é a forma de estar informado, não é? Ou segundo.
Ou desinformado.
Ou desinformado.
Podia estar o Pedro Malheiro também.
Podia estar o Pedro Malheiro, que era a minha opção inicial. Mas como não quis prejudicar o Ivo Bozenic na frente, já lá vamos.
Sim, sim.
Optei pelo Costinha, mas o Pedro Malheiro tem... Eu acho que tem 2 golos e 1 assistência já esta temporada. Foi o melhor lateral direito no 11 da jornada 3 da Liga. Acho que é um jogador muito, muito promissor. Formação do Boa Vista, que eu também gosto muito. Do Pedro Malheiro, não necessariamente a formação do Boa Vista. Não tenho nada contra, mas queria só deixar esta nota. Leonardo Delo na esquerda, é um jogador que também já foi associado ao Benfica, ao Porto, um lateral esquerdo muito promissor.
Ao Sporting
promissor.
Também.
Exato, ao Benfica e ao Sporting. Ao Benfica e ao Sporting. Ao Porto tenho ideia que não. Tem uma assistência a esta época. Tem tido uma início de época com menos fulgor do que teve nas épocas anteriores.
Parte também de uma início de época menos fulgurante do Casa
Pia. Também estão a falar de todos os jogadores ao detalhe, isto tem que andar.
Não, mas eu gosto de ser minucioso na minha análise. Ah,
deixa-me falar ao Aurélio. Respeito pelo Aurélio.
Respeito pelo Aurélio. Eu despejava nomes de
Aurélio Pai.
Pai.
Aqui é o desportivo. Nós somos os filhos.
A época passada fez 6 assistências e 1 gol. Não deixa de ser surpreendente, 6 assistências e 1 gol no Casa Pia. E na época de subida do Casa Pia faz 7 gols e 3 assistências para um lateral esquerdo, acho que não deixa de ser surpreendente.
Uhum.
Dupla de centrais, eu escolhi também. Filipe Relvas e deixa-me ver aqui o nome, Kialonda Gaspar, do Estrela Amador.
Grande Apá, surpresa Gaspar até agora. Grande surpresa.
Contra o Porto.
E contra o Gaspar fez um contra o Benfica.
Sim, sim.
Que no final, no último golo, lembro-me do Benfica, comete ou seja, fica muito para trás,
sim.
Mas já estava visivelmente desgastado.
Eu sei, eu não vi bem que estava com o conta a discutir num restaurante.
Normal, o Gaspar é um central angolano, tem 25 anos, é muito, muito promissor. Fisicamente é fortíssimo, muito rápido. Eu acho que é um ótimo central, vai dar que falar.
Que idade é que tem?
25 anos. E o Filipe Relvas também já é um médio conhecido aqui do campeão português, 24 anos, titular do Porto Timonense já desde a época passada também. Não passou por nenhum clube grande na formação e isso deixa de ser um bocado surpreendente. Fez Feirense, Espinho, Gondomar e Pedras Rubras antes de chegar ao Porto Timonense.
Pedras Rubras.
Exatamente. E foi já associado a este mercado.
É para o aeroporto, não é? Pedras Rubras é onde é o aeroporto.
É perto.
E no celular. E chegou ao Porto Timonense e tem sido associado a alguns clubes já este
ano. É verdade.
A transferência.
Está também o Otávio, está aí, né?
Eu podia pôr aqui o Otávio perfeitamente, não me custava nada, mas lá está, tive que privilegiar caso o Yusuf do Famalicão, no meio-campo, um médio defensivo fantástico.
Apontado ao Sporting,
agora. Fez um jogo fantástico contra o Sporting que eu tive a oportunidade de ver e de reparar. Já é a segunda época no Famalicão, mas já passou por Bordeaux, Saint-Étienne. É um jogador mais defensivo, portanto não vale a pena estar aqui a falar de gols e assistências, mas fez 3 gols a temporada passada. Podia também aqui ter posto o Makuta do Boa Vista, o Ofori do Moreirense ou o Gonçalo Franco do Moreirense. Qualquer um deles cairia aqui muito bem. Pus o João Mendes depois ali do Guimarães, do Vitória Sport Clube. Veio do Chaves, tem 27, 28 anos, desculpa não ter o detalhe aqui na memória.
Desculpa João Mendes,
mas tenho ideia que tem 28 anos, depois podem corrigir na edição.
Desculpa, João, mas foi o jogador que tu és.
Foi o jogador que foi. Mas se calhar já vais saber que foi o jogador que foi expulso contra o Benfica. Agora já sabes.
Um queque no
ataque. Mas é um jogador muito criativo. É um jogador super criativo. Sim, sim. Também esteve no 11 da jornada 3 da Liga. O João Marques é um do Estoril, um jovem promissor, muito, muito, muito bom jogador. Eu dizia-vos aqui há bocadinho em off que não fica no Estoril a seguir a esta época. É uma das figuras deste campeonato, 21 anos, joga mais defensivo, joga mais sobre a linha também por vezes, depende do jogo, e em 8 jogos a esta época tem 4 gols e 2 assistências, portanto 6 contribuições para o gol, numa equipa como o Estoril, que está nos lugares de descida.
E agora é o Álvaro Pacheco que foi despedido, há bocado temos que dizer isso.
O Álvaro Pacheco foi despedido. O Boinas foi despedido.
e muito mal despedida.
E, no entanto, tem 6 contribuições para o golo neste Estoril que está em sub-rendimento, eu acho que não deixa de ser de assinalar. Aqui tinha pensado pôr também o Bruno Lourenço do Boa Vista, que é um jogador que eu gosto muito.
Uhum.
Nas pontas, a extremo, pus Rui Costa do Farense, que é um jogador que teve uma tardia afirmação na Liga Portuguesa, já teve no Santa Clara, tem 27 anos já, ou seja, não é uma novidade.
Estávamos a discutir que eu, antes em off, que eu lembro-me de uma exibição dele, já não me lembro contra qual dos grandes foi na Taça de Portugal, eu penso que ele estava no Varzim, se estivermos enganados depois corrigimos. Mas já me tinha deitado o olho nele, ele devia ter 20 ou 21 anos, e como disseste, é uma tardia afirmação.
E ele no Santa Clara, esteve no Santa Clara, mas jogava à ponta de lança, que eu não acho que seja a principal posição dele. E no Farense e no Privado tem jogado mais sobre a linha ou mais como segundo avançado, e aí é que tem feito melhores exibições. Também, à semelhança do João Marques, tem 4 gols e 2 assistências nesta época em 8 jogos, o que não deixa de ser de assinalar para um jogador que joga numa equipa mais modesta como a Farense, que tem feito uma ótima época, não obstante.
Grande trabalho de Zé Monte.
Exatamente. E o Cristo Gonzalez do Arouca na direita, que é um jogador que já passou pelo Real Madrid, o Udinese, Valladolid, o Sporting Rijon, portanto é um jogador já com alguma qualidade, já com alguns créditos firmados, tem 25 anos, marcou um belíssimo gol contra o Futebol Clube do Porto, se nos recordarmos, no empate tão igual entre as duas equipas, e tem já 3 golos na Liga e 1 gol na qualificação para a Conference League.
Uhum.
E na frente, acho que é o jogador mais, talvez mais conhecido de todos estes, que é o Bozenic do Boa Vista.
O substituto de Musa no Boa Vista.
Exatamente. Obstante já estar no Boa Vista a época passada.
Mais segundo discreta, presidente já tem mesmo golos na época passada. Vai ser bem melhor do que o Musa.
Veio do Feyenoord da época passada. Tem 5 golos já esta época. É o melhor marcador do campeonato agora, à parte de Paulinho, depois deste jogo com o Rio Ave.
Jogou contra Portugal.
E na época passada jogou contra Portugal pela Eslovénia. E a época passada tinha 4 golos em toda a época, agora já tem 5 em 7 jornadas. Não, é também surpreendente e ainda tem uma assistência.
Estava-me a tentar lembrar do nome. Porquê que não meteste o Mujica do Arouca?
Era uma das opções, mas já estava ali o Cristo Gonzalez, que eu acho que tem sido um destaque.
Está lá muita gente. Podia estar aqui muita gente.
Podia fazer 7 golos diferentes. Dele, tipo,
não, mas está bem feito este
jogo de apuramento contra o Branco.
Está bem feito.
Eu, aqui a ponta de lança, e para deixar de falar dos Chaves, que tem tido um início de época muito, muito difícil, foi despedido esta semana o
Moreno,
os 10 Chaves, agora está lá o
Moreno,
que saiu do Vitória, mas o Héctor Hernández do Chaves também tem feito uma época, dentro das possibilidades dos Chaves, muito interessante, já leva 3 golos, no Chaves como está, em último lugar, e o Samuel Descendo do Vizela, que fez formação no PSG, é um avançado muito, muito poderoso fisicamente, marcou um gol ao Sporting, logo na jornada inaugural. Já leva 3 gols e tem uma assistência nesta temporada na Liga, e portanto acho que também o Vizela fica aqui mencionado na pessoa do Samuel Essendo, sendo que também tinha o Samu no meio campo para
também gosto
para colocar.
Muito da dupla Jota Silva, André Silva.
E aqueles do Estrela, o Ronaldo e o Ronaldo.
O Ronaldo, formação do Sporting, do Estrela. E como tu estavas a dizer do
André Silva
e Jota Silva também eram
uma grande dupla, funcionando bem os
dois. E o Dani Silva e o Tiago Silva também. O Guimarães é só, o Vitória é só Silvas, e
o
são
Vitória
os 4 muito fortes.
Muito obrigado, Zé, por este 11.
Nada, eu que agradeço, obrigado.
Gostámos muito, muito bem. O Aurélio deve estar orgulhoso desta tua,
esperemos que sim,
desta tua observação. Vamos passar então à próxima rúbrica, que é a Volta ao Mundo. Vamos então lá fazer aqui uma volta ao mundo, que vai ser mais curtinha.
Essa é uma noite longa. Olha,
falamos 30 minutos do Benfica e agora temos que andar a conhecer.
Não, isso foi demasiado, mas sim.
Com todo o respeito pelo Benfica.
Perdeu-se. A culpa é sempre do moderador. Isto é culpa é minha. Eu é que deixei isto andar. Isto é culpa é minha.
Ora, é assim.
Portanto. Vamos então à volta ao mundo.
Tu és um comentador como nós.
Não, mas tem que haver aqui alguém a meter-se.
Com mais estudos.
Não, isto é...
Se estiver até amanhã.
Com mais estudos que nós.
Isso o Eric ainda acaba tendo.
Eu se calhar começava pelo...
Não, e o próprio ao Move Studios também. Estamos aqui no...
O próprio ao Move Studios também, aqui.
Já há todas as condições.
E há, está sempre...
Tu hoje estás cheio de tempo. Ele hoje está com próprios a toda a gente.
Eu hoje até almocei. Vê lá.
Pronto. Começando a tua volta ao mundo, eu ia começar por, se calhar, destacar aqui esta entrada, este início de época, portanto, ao início de época, não, à estreia, primeiros jogos de Cancelo e Félix no Barcelona.
Ah, eu
impacto imediato, exato, eu puxei logo este primeiro, que é para tu te retratares.
Também não houve gente estar envolvido aí, não?
Portanto, não. Foca a câmara nele para ele pedir desculpa.
Não, Eu sei que eles já defrontaram três colossos, o Betis, o Antwerp e o Celta. São três colossos do futebol mundial. Atenção, pronto, mas eu tenho que dizer quando. O seu é o seu dono, não é?
Tens razão, não, para já tens razão. E é muito cedo. Mas o impacto imediato.
11.
O impacto imediato é óbvio. Félix.
E lá está. Claro que
e vê-se a diferença entre estar numa equipa que tem uma rigidez tática que obriga um jogador a descaracterizar-se.
É também no sítio onde está.
Isso não é de... Mas também tem a ver com a forma de jogar. Isto era o que nós tínhamos dito, era o que nós estávamos a falar da outra vez. É
preciso... Mas eu também já vi o João Félix fazer grandes inícios da época no Atlético.
Justamente, é isso que eu ia dizer.
Com este impacto imediato.
Com este impacto
assim,
imediato.
Três jogos com esses números.
Com este... Até há uma estatística muito fixe dele que é tipo. Marcou sempre nos dois primeiros jogos, marcou sempre e assistiu sempre. Tem dados desse muito interessantes.
Mas nunca mais marcou mais 10 golos por época. Tínhamos já falado de Paulinho, estamos a falar de João
Félix. Desde o Benfica.
Desde o Benfica, estou a dizer quando saiu do Benfica. Sim.
Mas vê-se logo aqui que ele está com um peixe na água. E isto aqui é uma coisa que tu no Atlético.
Sim, contra três golos como o Betis, a tu era bem Celta. Atenção!
E o jogo com o Celta? O jogo com o Celta foi um jogo em que o Barcelona jogou muito. Não sei se viram o jogo, mas foi um jogo em que o Barcelona.
Bem, estamos a ler, não é?
Mas foi um jogo onde o Barcelona teve claramente muitas dificuldades. Podia ter, a dar mérito aqui, dar mérito ao Xavi por ter arriscado bastante e ter conseguido passar de um 2-0 aos 80 minutos para um 3-2.
Sim, sim.
Arrisca tudo. O Celta de Vigo foi um festival de desperdício. Ter Stegen é o homem do jogo, precisamente por ter feito uma exibição brutal. Isso foi ele que segurou e que permitiu que o Barcelona conseguisse dar a volta. Mas, obviamente, que Messi... Messi...
Não é meio...
Diferente.
Cancelo e Félix...
Não pode ver dois copos.
Cancelo, que estava apagado, eu até aos 45 minutos não tinha visto o Cancelo em campo.
Ele, por acaso, foi interessante, que ele próprio reconheceu no...
Sim, sim,
no,
sim.
Na flash.
Faz uma flash interview interessante.
Que não teve nada bem até à reta final do jogo.
E eu aqui queria dar... Eu aqui acho que... A confirmar-se, obviamente, e tu tens razão, isto é um início prematuro, mas é um início contundente dos dois... poderia não ter acontecido, porque o Barcelona até tem um plantel com bastantes opções, tem um início contundente, e aqui há que dar os parabéns ao Barcelona, finalmente, após tantos anos de uma gestão financeira completamente danosa, consegue aproveitar-se da sua debilidade financeira para fazer dois negócios que são incríveis. Excelente. Portanto, ou seja, ele joga com a sua debilidade, puxa os negócios até ao fim do mercado, obviamente que Félix e Cancelo não iam ficar nos clubes, portanto, estavam os dois ambos chateados com os seus treinadores, era impossível ficarem lá, arrastas claro. O negócio até à última, não tens dinheiro, olha meu amigo, não tens dinheiro, vai. Ou vem a zero ou não vem, e teve que ir.
Eu estou farto de tentar fazer isso com casas, ninguém me dá dinheiro.
Mas continuo a tentar fazer.
Mas há que dar mérito ao Barcelona, no caso do Félix tinha perdido muito crédito, é normal que algumas equipes não tinham muito interesse, agora no caso do Cancelo, chegar-se ao último dia de mercado e ter que emprestar a custo zero.
E há Deco também nisso, uma palavra para Deco foi fundamental.
Sim, 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 mostra já aqui, são dois grandes negócios para o Barcelona, a custo zero, é fantástico, e o caso do Cancelo é
mais. O próprio presidente do Barcelona veio dizer que paga um preço ridículo pelo Félix. Em termos de salário, eu fui a ver porque eu achava que pagava muito, mas ele diz que paga pouquíssimo pelo Félix. O Atlético de Madrid assume uma grande parte do vencimento.
É um grande negócio, são grandes negócios. E o que eu estava a dizer era, o Cancelo estranho mais, porque o Cancelo estando em forma é um dos dois claro. Ou três melhores do mundo.
E eu gosto muito mais de ver à direita do que à esquerda.
Portanto, é estranho que no caso do Cancelo não tenha havido ninguém que tenha tido a disposição de sequer pagar um empréstimo ou o que seja por ele.
E portanto, também é um histórico de alguma indisciplina, não é?
Uma inconsistência.
Mas tem uma carreira brutal, eu acho que é dos jogadores portugueses com a melhor carreira.
No caso do City, ou seja, isso também ficam marcados. E uma coisa é um jogador inglês estar a fazer isso, ou espanhol, outra coisa é um jogador português.
Sim.
Infelizmente existe essa diferenciação. Mas obviamente na posição dele, não
há dificilmente igual melhor. Isso é verdade.
Sim, sim. Foi uma boa jogada do Barcelona. Depois, no final da época, cá estaremos para confirmar se efetivamente foi aquilo que está a ser neste momento.
Sim, tu deixas de afirmar que o terceiro lugar está garantido.
Passando agora para o Atlético Real Madrid, onde foi um bom jogo. Queria destacar o Samuel Lino, que contra todas, portanto, o que seria de esperar ao início da época, está-se a afirmar, está a ser titular. Fez um bom jogo, está em dois dos golos do Atlético de Madrid. Está a confirmar aquilo que cá em Portugal se antevinha e que até é estranho que os grandes não tenham reparado mais cedo no Samuel Lino.
Foi muito associado ao Sporting também neste mercado.
Por empréstimo, mas lá está, ele passa de potencial dispensável no início da pré-temporada para titular do Atlético de Madrid. Gostaria de passar para a Liga Alemã nesta volta ao mundo para destacar aqui um jogador também que até agora era desconhecido, que é o Guirassy, que
para mim continua desconhecido,
mas vai ficar a conhecer, vai ficar a conhecer, porque ele é um jogador de Stuttgart que neste momento leva 10 golos em 5 jornadas, igual a Lewandowski como jogador com mais golos à 5ª jornada de sempre da Bundesliga. Um grande início da época deste ponta de lança.
Os nossos parabéns.
Parabéns do 90 mais 3 para o Guirassy. E destacar também na Liga Alemã o Kane, que em 7 jogos leva 8 golos e 4 assistências. Sim. E mostra que foi uma excelente escolha para o Kane. Finalmente pode sair do Tottenham, onde pode conquistar títulos, e numa equipa que é avassaladora pode ter números ainda melhores do que já apresentava na Inglaterra.
E merece.
É um jogador que merece. Passamos aqui para a Inglaterra só para dar aqui um cheirinho no Chelsea, não é? Portanto, já está farto de levar a pancada, mas nós também temos que dar um bocadinho.
Depois ponham, se conseguem a edição, por a cena da Domino's, que está um...
Conta lá essa.
Pá, para acompanhar com a imagem. Vendemos tantas
pizzas. Sim, já entregámos 852 mil pizzas ou mais. Desde que o Chelsea marcou um gol.
E o Chelsea tem 5 pontos após as 6 primeiras jornadas. É o pior arranque do Chelsea desde 1978.
Até à semana passada dizia que não estava preocupado. Sim.
Agora já está um bocadinho.
Pior é que desde o Enzo, desde que foi para o Chelsea,
tem 6 vitórias.
Tem 6 vitórias em 29 jogos.
E nunca passou do décimo lugar da Premier League, desde que chegou.
Eu queria para só, quem queria ir para um colosso, pronto, aí tem.
Eu queria só, quanto à Liga Inglesa, duas notas. Para o Chelsea, porque é a prova de que gastar muitos milhões, contratar muitos jogadores milionários, não dá resultado. A probabilidade de dar resultado é ainda menor quando sai buscar um treinador que nunca ganhou nada na vida, como é o Pochettino, sempre foi.
Mas já foi a uma final das Champions e diziam que era um Guardiola.
Era mais ou menos o Fábio Paim, que sempre foi o jogador que queria ser, neste caso sempre foi o treinador que iria ser e nunca foi ainda não.
Eu acho que ele tinha um projeto também muito jovem, sem pressão no Tottenham.
Exatamente. Acho que devemos fazer alguma justiça ao Chelsea, que tem 12 jogadores lesionados. Ou ausentes por algum motivo.
Eu acho que
são 12 jogadores, como Moisés Caicedo, como Nkunku, que são jogadores essenciais.
Eu acho que
acho que
ele numa conferência de imprensa não sabia o nome de 3 jogadores.
Exatamente. Mas acho que tem impacto, mas acho que não desculpam o péssimo início da época que está a fazer. E para o Manchester City, porque o Mateus Nunes está a fazer também um arranque no Manchester City bastante interessante. Foi titular, jogou os 90 minutos agora contra o Nottingham Forest, que o City ganhou. Uhum. 2-0, fez uma assistência para o Haaland do segundo gol, fez uma ótima exibição, prevê-se que venha a ser titular nestes próximos jogos, porque o Rodri foi expulso por agressão, e prevê-se que seja entre 2 a 3 jogos a suspensão. E portanto, em Portugal, o Félix espirra e é notícia, o Mateus Nunes fez uma assistência para o Haaland e ainda não foi notícia, mas pode ser que seja.
Deixa-me só aqui falar desses dois. Em relação ao Chelsea, só para concluir, eu acho que o grande problema do Chelsea não é o Pochettino nem os jogadores, é um presidente que acha que está a jogar FM. E portanto, o FM, para quem joga, não sei se vocês jogam, claro, mas é chegar lá, tu tem mais de 25 anos, tu vendes e depois compras tudo com menos de 20, e é assim que funciona no FM. Só que ele, na realidade, isso não funciona.
Exatamente.
Não chega, não é chegar ali, varrer o plantel, varrer os jogadores experientes, ir buscar uma camioneta de jogadores com potencial. Alguns deles sem qualquer tipo de prova dada, isso obviamente num campeonato como a Premier League, então,
claro.
É muito arriscado, para não dizer que meio caminho andado para correr mal. Em relação ao Mateus Nunes e ao Manchester City, há uma frase muito interessante do Guardiola e que mostra bem a diferença entre tu treinares o jogador e defrontares o jogador. Ele, quando defrontou o Mateus Nunes, disse que era o melhor médio do mundo. Agora diz, talvez eu tenha exagerado um pouco. Ele não é. Jogador muito bom, mas às vezes... Talvez eu tenha dito isso depois de um 0-5. Foi um pouco isso, mas é um jogador excepcional.
Mas isso é para lhe dar moral.
Isso é para o picar. Não, é isso. É o que eu estou a dizer. Exato.
É ainda mais interessante.
É o que eu estou a dizer.
Comunicação.
Então, o que é que eu acabei de dizer?
Não, mas, ou seja, isso não, ele em momento algum está a revelar o valor dele.
Não, eu estou a dizer qual é a diferença do treinador, da postura, da comunicação do treinador. Claro, como está
mas
a
não é porque ele começou a treinar agora.
Não, seja, é mesmo para explicar se vai ser melhor. Não, agora que está sobre os comandos dele... Eu não posso dizer que é o melhor do mundo. Ele vai dizer, não, tem muito a melhorar, que é isso, claro, que ele quer, claro. É explicação ao jogador.
E quando ele é apresentado o Mateus Nunes, o Guardiola dá uma conferência de imprensa, dizer que ele tem que melhorar o primeiro toque, porque é pouco preciso,
claro,
o primeiro toque.
É isso, é interessante.
Há
a comunicação.
Que tem que melhorar. E finalmente temos um treinador a falar de um jogador de futebol. Sim, 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 sim. e não a dizer assim, ele é muito bom, vamos lutar pela vitória, não gosto de particularizar. Não, falou do jogador, disse que ele tem que melhorar isto e aquilo, disse que é muito bom nisto e naquilo. E agora estamos a ver também os efeitos, porque ele fez uma auto-exibição contra o Fábio. Sim.
Para terminar, aqui um bocadinho a volta ao mundo, só queria aqui fazermos uma adivinha, que é quem é que vocês acham que são os dois médios das ligas top 5 com mais desarmes por 90 minutos?
Eu queria dizer o Yulman, mas ele não está no top 5. Eu diria mais desarmes.
Mais desarmes por 90 minutos das ligas top 5, o primeiro e o segundo.
O Garte? Só porque gosto muito do Garte.
Segundo? Primeiro. Fácil.
Palhinha.
Quem será? Exato.
Quem?
Palhinha.
Palhinha. Palhinha e o Garte são os dois médios com mais desarmes por 90 minutos nas ligas top 5. Só para esclarecer aqui, isto para puxar o tema, que o Garte está a ter um impacto brutal no jogo do PSG.
O próprio Luís Henrique veio dizer.
Está a ter um impacto brutal. E o Palhinha... Eu até ficaria mais impressionado com o Garte, se calhar com o Palhinha. Isto para dizer que... Ah, e outra questão em relação ao Palhinha, que é... Ele teve aquele tanto azar de não ir para a transferência do Bayern, que abala qualquer jogador, mas há o registro de que o primeiro jogo que ele faz...
Foi o João Moutinho da Alemanha.
Sim. Mas o que ele faz... toda a gente poderia pensar que o psicológico dele estaria debilitado, mas ele no primeiro jogo que faz no Fulham, depois deste episódio, é o melhor jogador em campo.
E renovou.
E mostra bem também a mentalidade do jogador e o impacto que tem na equipa e o profissionalismo também de Palhinha. Portanto... Encerramos aqui a nossa volta ao mundo, foi curtinha, rápida, é como se quer. Vamos então passar para as luvas do Ricardo.
As luvas do Ricardo.
Vai partir baixo, batira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal!
Vamos lá, luvas do Ricardo. E hoje quem traz aqui a nossa memória é o Ricardo. Portanto, Ricardo, conta-nos lá o que é que tens para aí.
Ora bem, eu hoje, este fim de semana, quando estava a ver o Benfica, por isso é que há bocado eu não quis falar muito do Truminho. Ah, podes começar a dar. Não sei se recordam deste jogo, foi no início de época.
Júlio César.
Muito, muito mal para o Benfica. 10-11. O Benfica começa essa época a perder a Supertaça em Aveiro por 2-0 e nas primeiras quartas de jornada só tem uma vitória e o resto são 3 derrotas.
Uhum. O Leão.
Precisamente contra o Vitória Futebol Clube, a.k.a. Vitória de Setúbal. Fernandes a treinar. Pronto, e se bem se recordam, nessa época Roberto foi contratado para a Luz, na altura por
8.4 milhões.
8.4,
8.5 milhões e vendeu por 8.6.
Um bocado assim já. Tem esses três primeiros jogos péssimos, Supertaça e os dois primeiros da Superliga, na altura. E, na terceira jornada, na Luz, Jorge Jesus entende que Júlio César, Júlio César não o bom, mas o outro também passou pela baliza da Luz.
Esteve com o Jorge Jesus no Valência.
Não o bom. Exatamente. E com o Cândido.
E com o Cândido. E com
o Rolando Calvin e o Rolando, um bom dia cheio de trânsito.
Vai jogar. Faz culto ao corpo.
E portanto, o Roberto vai para o banco e depois o Júlio César assume a titularidade. E ainda no decorrer da primeira parte, para azar do guarda-redes brasileiro, o Júlio César comete uma penalidade, como viram neste vídeo. E Roberto tem que entrar para ir para a baliza. Acontece que o Leal, na marcação do penalti, falha e Roberto faz um brilharete. Pensava-se que isto era um volte-face naquilo que tinha sido o trajeto do Roberto até agora.
Sei que é, só que não.
Mas não, foi uma época péssima e seguiram-se mais não sei quantos frangos ao longo da época e foi uma tragédia.
Lembram-se daquela paródia que havia de uma música da Lady Gaga em relação ao Roberto? Depois cá passamos
Roberto,
ali um bocadinho.
Sim.
Que grande frango. Não. É do Alejandro. Depois nós metemos ali um cheirinho.
Eu não consumo isso.
Um cheirinho.
E pronto, isto para fazer o paralelismo com o que aconteceu esta semana em Portimão, que eu quando vi aquilo, o Trubi a defender o penalti, pronto, tem mais um Roberto.
É assim, o penalti também é muito mal batido, mas sim, mas sim.
Bem batidos são todos os que entram, os outros são todos mal batidos. E pronto, eu fez-me logo lembrar esse momento, eu acho que o Trubi é bem melhor que o Roberto, mas foi bom, lembra-me logo deste jogo. E pronto, na altura lembro-me que...
Teve a pesquisar 5 horas pelo jogo.
Não, exatamente. Jogo que não, seja nada, lembro-me perfeitamente. Eu nessa altura, eu tenho memória destas épocas. Mas eu é. Mais cedo mesmo, não.
Mas dessas memória tem ele, muito
memória tem ele. Para trabalhar menos.
Muito menos. E pronto, lembro-me deste jogo, foi interessante. E lembro-me na altura de pensar que isto, pá, era o pior que podia acontecer ao Benfica, era o Roberto ganhar a moral, porque agora ia ficar a época toda. Pronto, só para recordar aqui o 11 Benfica na altura para...
Conta-nos.
Para quem quiser.
Já devias saber de cor.
Júlio César e Roberto, Maxi Pereira, Luizão, David Luiz, Fábio Coentrão, Ravi, Ravi Garcia, Pablo Aimar, Saviola, Sálvio, Cardoso e Gaetan.
Isso é uma equipa de luxo, pá.
Em Setúbal, pela equipa de Setúbal, jogavam jogadores como Ney, devem-se lembrar.
Ney.
Ricardo Silva, que era do Boa Vista.
Histórico do Porto. Histórico do Boa Vista, sim.
E também passou pelo Porto. Miguelito, que passou pelo Benfica.
Miguelito, Benfica.
Marítimo também.
Zé Pedro.
Meio Miguel, ainda estava aí?
Não, pelo menos achou que não. Zeca Rodrigues, lembram-se, o internacional grego.
Zeca.
O Leal.
Internacional português também.
E depois não tinha assim mais ninguém que tenha feito um de carreira.
Mas aí?
Paulo Regula.
O Regula, caralho.
Jailson Henrique e treinado pelo histórico
Manuel Fernandes.
Grande abraço ao Manuel Fernandes.
Boa memória. Parabéns. Parabéns. E hoje, pá, para nos despedirmos de uma forma diferente das outras, eu trago aqui...
Mas toda a gente está surpresa.
Eu trago aqui um vídeo que é, portanto, para vermos aqui...
Curtinho.
Além de ser um grande líder de balneário... Sérgio Ramos também tem uma característica muito interessante. Que é...
Isto foi o saco, pôs um story que isso, pelo menos eu vi no saco.
Ele consegue sempre.
É perfeito sempre, não é?
Perfeito.
Eu e o Eric sempre nos cumprimentamos também.
Assim. É assim?
E ele diz: meu querido, dá um abraço.
O Eric é aqui o nosso amigo. Do...
É o nosso patrão.
É o nosso patrão. Aqui do estúdio.
Estamos aqui por causa
do estúdio. Meu estúdio. Pronto. É muito isso.
Portanto, agora temos que acústica,
nos...
não é?
Portanto, agora vamos ter que nos despedir assim. Pois, eu queria só dizer...
Com a mãe em cima, imagina.
Para quem está cheio de tempo e acabou de ver este episódio, se quiserem ver o do Edinho e do Valtina no vivo, vão ver. Compensa, se estiverem cheios de tempo.
Ou ponham a dar para dar views.
Ou então metam só um like. Exato. Um likezinho e subscreve. Nós para a semana cá estamos outra vez. Muito obrigado por nos verem. E vamos lá, despedimos como deve ser. Razoável. Hã? Agora melhor. Não.
Mas não me batas?
Não, está lá. Voltamos nós.
Está bom.
Muito bom. Yeah.